Então, em nome da ANESP, da Associação Nacional dos Seguros Profissionais, agradeço a prontidão com que a Comissão agendou esta audição para expor a questão da dificuldade em receber as verbas de contratos de programa, contratos de patrocínio e de protocolos relativas ao ensino profissional, ao ensino especial e ao ensino artístico. Esta situação, pretendemos resumi-la nesse pequeno sumário que agora distribuímos. Tem já muita documentação produzida, muitas exposições, a própria ANESPO já expediu para o Ministério da Educação, para o Ministério das Finanças e distribuiu também aos grupos parlamentares. Algumas fundações, uma delas a de Setúbal, também distribuiu aos grupos parlamentares uma queixa ao Sr. Provedor de Justiça. E a questão de fundo prende-se com as normas de leis do Orçamento de Estado que determinaram a restrição de transferências para as fundações. Este problema apareceu já no ano letivo de 2013-14, o ano passado, teve um largo período de retenção de transferência das verbas referentes aos contratos de programa, aos contratos de patrocínio, mas depois, para alguns casos, não para todos, não foi, o tratamento não foi ainda por igual, para alguns casos, foi feitos em agosto do ano passado a totalidade dos pagamentos em atraso. E do debate, da troca de argumentações que houve, resultou mesmo aquilo que parecia ser o ponto final nestas dúvidas de interpretação das regras, que foi a introdução no número 4, na linha D do número 14 do artigo 22 da Lei do Orçamento de Estado para 2015, de uma norma esclarecendo de vez e excluindo da redução de transferências os protocolos ou contratos feitos pelo Ministério da Educação. E com essa notícia ficámos relativamente descansados. Em todo o caso, no circuito dos pedidos de autorização de transferências que o Ministério da Educação, através da DGEST, que é quem o organismo que formaliza estes contratos, tem que fazer ao Ministério das Finanças, via Estado da Administração Pública, voltou a colocar-se mesmo problema de impedimento de transferências para as fundações. Agora, com uma situação que se vem a reportar aos exercícios de 2012 e 2013, porque é aí que aparecem as primeiras normas de restrição de transferências. Ainda antes, isso é uma situação pré-censos às fundações, antes da Lei Quadra das Fundações, e depende apenas o artigo 13 na Lei do Orçamento de Estado de 2011 e o artigo 15 na Lei do Orçamento de Estado de 2012 e de 13, aliás, a norma não tem exceções de determinar a redução em 2011 de 15% em relação às verbas transferidas em 2010 e em 2012 agrava e determinar a redução de 30% em relação a 2010. Portanto, nestes dois anos é determinada uma redução de 45% em relação àquilo que se transfere em 2010. Ora, neste momento, o Ministério das Finanças continua com este entendimento. Essa redução não foi cumprida pela parte do Ministério da Educação e há que fazê-la. Há que fazê-la não pagando aquilo que estava ainda por pagar. Em alguns casos há transferências do ano letivo de 13-14 e de 14 a partir de setembro de 14-15. Estão por fazer esses pagamentos. E no caso em que retenções não são suficientes para fazer esses 45% daqueles dois anos de 11 e 12 em relação ao transfer de 2010, determina-se a devolução, a reposição das verbas, que é o caso da Fundação Escola Profissional de Setúbal, em que é determinada, dos 791 mil euros que se apurou que seria o que devia ter sido reduzido, é determinada a reposição de 421 mil. Claro que isto resulta numa coisa. Portanto, o exercício é de 10, é de 11, é de 12, os orçamentos foram executados, o Ministério da Educação teve as suas reduções de dotações financeiras no Ministério, as próprias tabelas de financiamento dos cursos, sejam profissionais, sejam artísticos, também elas foram reduzidas e daí resultaram contratos ao abrigo de portarias de extensão de encargos que autorizaram o Ministério, através da DGEST, a fazer esses contratos. Portanto, foram feitos e foram executados, os cursos foram ministrados, os alunos fizeram a sua formação, terminaram os anos letivos, últimas turmas dos ciclos de 3 anos estarão agora em terceiro ano, os que iniciaram em 2012, E, portanto, as escolas profissionais cuja entidade titular ou proprietária é uma fundação executaram a sua parte no contrato, que foi o contrato e das turmas que lhe foram atribuídas pelo Ministério da Educação. Portanto, olhando aos requisitos da devolução em caso de pagamentos indevidos pelo Estado, o que se verifica é que nem houve prejuízo para o erário público, e argumentamos agora com mais fundamentação, porque temos inscrito no Orçamento de Estado uma norma a determinar que esses contratos não devem ser objeto de redução. Logo, em 2015, não há prejuízo para o erário público. Como isto não é um princípio volátil, se não há prejuízo para o erário público em 15, também não houve em 14, nem em 11, nem em 12, não é? Esse é um argumento que nos parece substantivo em relação a esta desobrigação de devolução. O outro é o facto de haver ou não incumprimento ou desadequado cumprimento da prestação contratual a que o particular estava obrigado. Portanto, se foram realizados os cursos, as formações, se depois houve um apuramento de saldo, que em função do número de alunos que termina os cursos depois é apurado um saldo, se essas contas todas foram apuradas, não houve incumprimento nem desadequação no cumprimento contratual nas prestações destes contratos de programa ou contratos de patrocínio ou nos protocolos que foram subscritos com o Ministério da Educação através da DGEST. Portanto, não houve incumprimento da parte das escolas. As escolas não são tratadas de igual forma porque há aqui também uma questão de desigualdade de tratamento, porque em função da natureza jurídica das entidades proprietárias, se for uma pessoa individual, se for uma sociedade anónima, se for uma sociedade por cotas, não há qualquer restrição. Isto resulta apenas de restrição para as fundações. É evidente que em 2011 e em 2012 toda a gente entendeu, incluindo os serviços do Ministério da Educação, de que se tratava de uma norma genérica de restrição às fundações que estavam inscritas no Orçamento de Estado. Ora, se nós percorrermos as leis do Orçamento de Estado 10, 11, 12, nós vemos que não estão lá inscritas, portanto, está a Fundação de Ciência e Tecnologia, está a Fundação Inatel, está a Fundação de Serralves, há um conjunto de fundações a que o Estado atribui financiamento. Nestes casos, se vale a pena que nessas petições também fizemos uma recensão legislativa da natureza das entidades, porque era só em 98, com o regime jurídico das escolas profissionais, que foi aprovado pelo Decreto-Lei 498, é que passaram a ter a obrigatoriedade de ter uma entidade proprietária, que fosse um interlocutor com o Ministério da Educação, e que respondesse pela gestão financeira dos contratos que lhe eram atribuídos ou que eram subscritos para essas entidades. E nessa altura, algumas entidades, boa parte delas eram municípios, que tinham promovido escolas profissionais, optaram pela figura da fundação. Quando aparecem estas restrições, sem ter em conta a natureza contratual dos pagamentos e sem ter em conta o fim exclusivamente afeto aos cursos, às turmas e aos alunos, vem-se fazer uma interpretação extensiva, muito absolutista, destas normas da Lei do Orçamento de Estado, que julgamos que não têm, de facto, cabimento que se façam, porque, por outro lado, as escolas profissionais com estes financiamentos não podem ser objeto de qualquer outra receita. Ou seja, não podem ir buscar, os alunos têm que frequentar as escolas numa escola profissional que é do âmbito particular e cooperativo, que é de âmbito privado, mas nos mesmos termos e condições em que os alunos poderiam fazer numa escola da rede pública de ensino. Portanto, isso dá-lhe o caráter a esta prestação, é um serviço público de educação feito através de entidades do setor privado ou do setor cooperativo. Mas o serviço prestado e o serviço pago e o serviço contratado é, de facto, um serviço público de educação. Portanto, é com este argumento que entendemos que é de facto, bastante injusto a manutenção desta determinação de redução de verbas, injusto ao ponto de pôr em causa a subsistência de algumas destes estabelecimentos de ensino, destas escolas. Portanto, as escolas não podem sobreviver sem ter possibilidades de receitas de outras fontes, das famílias ou de outras entidades, sendo obrigadas a usar apenas aquela receita destinada aos cursos profissionais, aos cursos de música, aos cursos artísticos ou no ensino especial, só podem usar aquelas verbas e, portanto, nunca foram subvencionadas pelo Ministério da Educação a título de subvenção genérica às fundações. Não estão inscritas com essa finalidade no Lei do Orçamento de Estado. A Lei do Orçamento de Estado podem ser todas percorridas e não se encontram lá estas fundações como objeto de uma atribuição de subvenção pelo Estado. Portanto, são relações meramente contratuais. Claro que isto causa constrangimentos fortíssimos. Atualmente, neste momento, estamos a terminar o ano letivo, está a finalizar. Há situações diferenciadas de escola para escola. Algumas têm os contratos de programa já aprovados, assinados. Outras ainda estão à espera de contratos de programa, que a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares ainda não os apresentou e não os assinou. E há um tratamento diferenciado até mesmo no quadro destas restrições de atraso de transferências. Última novidade. Ontem à noite recebemos a informação de uma destas instituições, que é o Instituto da Imaculada, que estava também previsto estar aqui representada hoje, que recebeu na sua conta bancária uma transferência de 12 mil euros que estava a pagamento, estava retida desde 2013. E ele recebeu a informação de que estava incluída na plataforma da Digeste os pagamentos das verbas relativas de setembro para cá, setembro de 14 para cá. Portanto, aquela instituição, de repente, verificou, não lhe foi comunicado, mas verificou na sua conta que tinha recebido, foi ver à plataforma da Digeste e tem lá a pagamento. Ainda hoje questionámos o seu diretor-geral de estabelecimentos escolares, o que é que estava a passar, ele respondeu que não sabia que ia ver o que é que estava a passar. Que não sabia, mas à medida que tivesse autorização, faria as transferências. Portanto, a fundo da questão é que, de facto, este. Podemos ou não ter uma interpretação que arruma esta questão das normas restritivas de 2011 e 12, e porquê 2011 e 12? Porque a partir de 13, já na fase subsequente ao censo às fundações e à lei 4 das fundações, aparecem os artigos ou 20 ou 22, na lei do Orçamento de Estado, que estabelece em concreto quais as fundações que devem ser objeto de redução, e elas são feitas por remissão às resoluções do Conselho de Ministros que determinaram essas reduções. E aí houve também uma interpretação muito lata da parte das finanças, que foi que bastaria serem mencionadas as fundações nessas resoluções para que houvesse corte. Ora, quando elas são mencionadas na resolução, a 13A de 2012, por exemplo, determina em concreto quais as fundações e em que percentagem é que elas devem ser objeto de redução. E há outras, nomeadamente aquelas que são instituídas por autarquias ou regiões autónomas, em que, na primeira resolução, até se prevê a publicação de um diploma específico para estabelecer as regras em que as reduções poderiam ser feitas. Esse diploma acabou por não ser publicado e, portanto, nunca em concreto lhe foi determinada a redução de transferências. Mas a partir de 2013, do Orçamento 13, passa a haver um artigo concreto com um conjunto de exceções. Entendeu-se, a situação é esta, estão exceções, muito bem, então está o assunto resolvido. Em 11 e 12 é que não havia exceção nenhuma, havia apenas um artigo. E esse artigo não previa exceção nenhuma, logo teremos que aplicar essa redução. Ora, o exercício de 11 foi fechado, o exercício de 12 foi fechado, os contratos foram cumpridos e, portanto, a esta altura, pretender-se que se venha com o orçamento dos cursos aprovados, das turmas aprovadas, em 14, 15, pretender reaver uma reposição das verbas que não teriam sido reduzidas em 11 e em 12, é de facto uma coisa muito complicada. Com mais este pormenor com que eu fecho. É que essa aplicação, em concreto, da redução de financiamentos para o ano civil dos orçamentos de Estado, aplicam-se anos civis, não é? Para o ano civil, em turmas, em cursos que são plurianuais, mas que são por anos letivos, também nos mostra que há uma impossibilidade prática de aplicar essas reduções ao ano civil. Quando em dezembro é aplicado o Orçamento de Estado, nós já temos os contratos feitos que vão até setembro, até agosto, até julho, agosto, do ano seguinte, do ano de exercício da Lei do Orçamento de Estado. Portanto, só no último trimestre, quando se iniciam os novos anos letivos, é que poderia haver essa redução, que se percebe que seria difícil de aplicar.
Muito obrigada pela vossa intervenção inicial. Eu vou passar a palavra à senhora deputada Ana Sofia Betancourt para uma intervenção de 3 minutos, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. Muito obrigada pela presença da Anespo aqui, pelo assunto que nos vieram trazer. Eu tenho algumas questões, não obstante eu depois poder ter outras relativamente à resposta que me for dada. Estamos a falar de quantas instituições, exatamente, com este problema que está aqui identificado, e dizer-vos o seguinte, efetivamente, dar um exemplo. A propósito de uma área que tem a ver com a cultura e com os direitos de autor, os artistas tiveram também, em 2011 e em 2012, uma interpretação de uma norma que foi algo complexo de resolvermos aqui, porque nós, a lei não é retroativa e, portanto, nós temos estas questões que podemos resolver muitas vezes para a frente, mas para trás o problema é muito mais complexo. E, portanto, dizer-vos que, não obstante os problemas que aqui nos vieram levantar e não obstante o empenho que temos todos em tentar encontrar as melhores soluções, aqui, nesta casa, temos esta dificuldade presente e gostaria de vos sugerir, uma vez que esta parte da matéria daquilo que inferi da vossa exposição tem muito a ver com a interpretação que as finanças e a parte do governo relativo às finanças faz sobre a aplicação e não tanto àquela que é a tutela direta, senão seria também de pedir aos nossos colegas da Comissão de Finanças, que na altura nós trabalhámos com eles também, com a questão dos artistas, para tentar sensibilizar e para que eles possam eventualmente encontrar ou perspectivar alguma solução que nós aqui possamos não estar a ver. Dizer-vos e fazer-vos outra pergunta relativamente a isto é, disseram que entraram em contacto tanto com o Ministério da Educação, com a vossa tutela, quer com o Ministério das Finanças, e perguntar qual foi a resposta que obtiveram e que tipo de resposta que o Governo ou compromisso a que chegaram. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Srs. Representantes da ANESP, muito obrigado pela vossa vinda cá e pela explanação que nos fizeram. Eu confesso que estou do lado daqueles que pensavam que a alteração que nós introduzimos no recente Orçamento de Estado, que as questões tinham resolvido, foi essa a intenção de o fazer, como sabem. A questão dos cortes e do censo das fundações e do subsequente, das questões que se levantaram subsequentemente tinha um objetivo que, na interpretação e na intenção do legislador, não se devia aplicar às fundações que promovem serviço público contratualizado com o Estado, e não estamos só a falar das escolas, mas também algumas IPSS, etc., e foi possível por isso, e finalmente, já tardiamente de facto, mas enfim, no recente Orçamento de Estado, introduzir essa alteração aqui até por aqui por vontade dos grupos parlamentares, certamente outros também, mas eu posso falar do CDS. E essa introdução dessa norma, do nosso ponto de vista, tinha resolvido o problema. E, portanto, nesse sentido, é pena vê-los aqui hoje, é bom por outras razões, mas gostávamos que não tivessem que vir cá, porque, de facto, os contratos-programa, os contratos-patrocínios ou outras formas que o Estado tem de se relacionar, neste caso, com escolas profissionais ou com escolas do ensino artístico, mas, em geral, com entidades que fazem serviço público de educação e que integram a rede pública da educação nos termos da lei de bases do sistema educativo, para nós é muito claro que essas escolas devem, e essas entidades devem relacionar-se de uma forma diferente com o Estado do que fundações, com todo o mérito que têm, mas, e que aqui foram referidas, como a Fundação de Serralves, para dizer até uma de uma círculo eleitoral, estou praticamente à vontade, são coisas um bocadinho diferentes. E, portanto, nós lamentamos, de facto, que, não por vontade ou por falta de vontade do legislador, mas provavelmente porque a norma do orçamento não foi suficientemente clara e, portanto, nós, olhando agora para o sumário que aqui nos deixaram e para a explanação que nos deixou aqui a ANESP, nós procuraremos perceber se é preciso introduzir no Orçamento de Estado explicitamente que isso também se aplica. E se é possível fazer isso, porque de facto aqui, como aqui explicou a deputada Ana Sofia Betancourt, nós já tivemos um problema parecido no passado e depois introduzir estas normas de forma retroativa é muito complicado. Isso é uma questão. A outra questão que aqui nos deixaram, que eu gostaria só de questionar, tem a ver com a assinatura já de contratos para o ano letivo seguinte, segundo percebida, pela parte da DGESTI, que estão atrasados. Se isso nos deixassem mais alguns detalhes, seria importante para perceber, porque estas entidades fazem um trabalho e um serviço que é absolutamente fundamental para nós em muitos casos. Eu conheço o caso da Maia, porque fica no distrito do Porto, mas sei bem do que me falam os meus colegas de outros distritos, como é um bocadinho ao longo de todo o país, não é? E, portanto, não pode estar em causa aqui a realização do serviço público por parte das entidades que aqui nos representam. atrasos que haja, estou mesmo a terminar, por atrasos que haja da parte da assinatura dos protocolos por parte da DGEST, e, portanto, se nos deixassem aqui mais detalhes para nós podermos questionar o Governo, até por escrito, se for caso disso, sobre esta questão, acho que nos ajudavam um bocadinho aqui ao nosso trabalho também, e desejo que tudo isto se possa resolver de uma forma rápida e célere a benefício das vossas entidades. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenha então a palavra pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Agostinho Santa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento os senhores dirigentes da ANESPO, os meus colegas aqui presentes. Pelos vistos, trazem um problema que não é problema. Ou seja, o legislador, para o legislador não há problema, por aquilo que foi dito. Portanto, a convicção e a intenção que o legislador teve na norma do Orçamento de Estado, que presumivelmente resolveria o problema, está resolvido. Portanto, estaremos agora com um problema de natureza interpretativa que quanto a mim, não vai necessitar de uma norma com efeitos retroativos. O que vai necessitar é que, de uma vez por todas, aquelas pessoas que estão vinculadas a perceber qual é a intenção e o espírito do legislador, porque desde que ele caiba na letra, e cabe, se essas entidades estão vinculadas a cumprir aquilo que o legislador ordenou, tem que o cumprir. Portanto, o problema é que neste momento apareceu alguém a pedir dinheiro, é o caso. E já agora, a única entidade pública que está a pedir o dinheiro é a DGEST, que vocês falam aqui noutros organismos, com ou sem apoios comunitários. Portanto, nós sabemos que em relação a apoios comunitários há realmente outros organismos, e sem apoios comunitários há mais alguém, sem ser a DGEST, que está a exigir essa devolução. É que vocês falam aqui nisso, eu não consegui encontrar quem pudesse ser, mas se me pudessem esclarecer nesse sentido. Portanto, aquilo que é preciso dizer é que o que é possível para resolver a situação, na minha perspectiva, já existe. É uma norma que o legislador criou para resolver o problema. É preciso que quem tem capacidade e competência e direito de interpretar aquilo que o legislador fez, diga a quem aplica o direito, afinal de contas o que se pretendia era isto, portanto deixem de fazer aquilo que estão a fazer. Isto é na convicção daquilo que foi dito anteriormente. É evidente que este é um problema, ou seja, enquanto não se resolver, vocês têm um efeito perverso no meio disto tudo, que é terem nesta altura fundações ou estabelecimentos de ensino que são detidos por fundações, que podem ter em causa a continuidade da prestação dos seus serviços. Quando o que está em causa não é realmente, na vossa perspectiva e naquilo que nós possamos vir a estudar possa ser também, não é propriamente a questão de uma subvenção, mas é a questão de um qualquer acordo, um qualquer contrato em que uma parte presta um serviço e a outra paga pela prestação desse serviço. Realmente uma redução de 15%, ou 30%, ou 45%, que num determinado ano se faz em relação a qualquer coisa que se devia em anos anteriores, é evidente que ninguém tem dúvidas que isto pode levar ao colapso de qualquer entidade que esteja prevista. Aquilo que aqui vos traz, com certeza que tem, e eu pelo menos sempre que aqui vêm pessoas insisto neste pormenor, com certeza que pretendem atingir efeitos úteis. Aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está preparado para fazer é, estudando esta situação, vendo se realmente aquilo que eu disse em relação à capacidade interpretativa da intenção do legislador é possível por aí chegar-se lá, se não for possível por aí estudarmos a forma de realmente tentarmos encontrar uma forma de resolver este problema. É o único compromisso que o Parlamentar do Partido Socialista pode tomar hoje, é exatamente isto. Depois de vos ouvir isso, agradecemos, sopesar muito bem as vossas razões, perceber aquilo que aconteceu e encontrar os mecanismos que sejam os adequados também a resolver o problema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do PCP, Rita Rato.
Obrigado, Sra. Deputada. Queria começar por cumprimentar a delegação da ANESP, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer a nota que enviaram e a exposição que aqui fizeram. Eu creio que a situação é mais que uma situação interpretativa, é uma situação de sobrevivência, há pessoas com salários em atraso e, portanto, ninguém paga contas com interpretações, paga com salários naturalmente e, portanto, a situação é grave e nós entendemos que demonstra uma situação inaceitável do Governo no tratamento destas escolas, em particular e ao ensino profissional em geral. Porque também não é a primeira vez que aqui recebemos a ANESP por problemas deste tipo. Nós entendemos que é inaceitável porque, mais uma vez, se confirma a desadequação deste regime de financiamento às escolas profissionais, e esta é uma situação que, pelas piores razões, acaba por agravar essa situação. Dizer que nós entendemos que, não é, que o Ministério da Educação não se pode responsabilizar com o Ministério das Finanças, porque o Ministério da Educação pode transmitir uma orientação à DGEST para o pagamento do contrato de programa que foi assinado e que não foi cumprido. E, portanto, nós entendemos que relativamente ao incumprimento do contrato de programa é, neste caso, o Estado e o Governo, pelas piores razões, dá o pior exemplo de como se age com má fé no incumprimento de contratos que foram estabelecidos de livre vontade pelas duas partes. Depois, outra questão que foi aqui colocada, que é relativamente aos cortes, relativamente a montantes executados ou em execução. Isso é inaceitável, isso demonstra uma forma de tratamento que nós entendemos que coloca em causa o normal funcionamento e a planificação e organização das escolas e da vida das escolas, e portanto entendemos que isso é grave. Entendemos também que, daquilo que percebi, se percebi bem o que nos disseram, que os contratos de programa relativamente ao ano em curso ainda não foram assinados. O Sr. Deputado do CDS parecia perguntar para o ano que vem, mas ninguém está a falar do ano que vem, porque são ainda dos que estão em curso. E, portanto, isto, tratar com os pés assim as coisas, eu acho que, não, pois não é por acaso que estamos aqui a discutir estas coisas, porque as coisas são tratadas assim, infelizmente. Dizer o seguinte, nós sobre a situação concreta da Escola Profissional de Setúbal, até pelos impactos que isto tem nos trabalhadores e nas preocupações que gera nas famílias, dirigimos, à data de 2013, uma pergunta ao Governo, à data de agosto de 2014, uma pergunta ao Governo que teve como resposta que, em 19 de agosto, foi formalizado a verba em falta à data. Relativamente à situação atual, dirigimos ao Governo uma pergunta no dia 2 de junho, colocando a questão concreta da Escola Profissional de Setúbal. Mas entendemos, e por isso entendemos, que é urgente que o Ministério da Educação intervenha com a rapidez suficiente para libertar este financiamento. Porque é inaceitável que o Governo diga que as escolas são obrigadas a constituir-se de acordo com este regime, mas depois crie dificuldades à execução deste regime. Porque não foi permitida às escolas a escolha pelo regime de organização e foi obrigada a constituição por fundação, porque de outra forma... Não foi obrigado, mas cria muita... Há diferentes formas de obrigar as coisas.
Ninguém obrigou.
Pois, ninguém obrigou. Há diferentes formas de o obrigar, porque se não há financiamento por outra via, então o Governo que assume a responsabilidade de que quer fechar escolas profissionais. E, portanto, se o Governo quer assumir que quer fechar escolas profissionais, que a sua assume essa consequência, essa responsabilidade da destruição de postos de trabalho e da criação de desemprego. Nós entendemos que esta situação é grave e esperamos que a vossa intervenção possa acelerar a resolução deste processo, mas entendemos que há medidas de fundo relativamente ao ensino profissional que devem ser tomadas e, por isso, apresentámos um projeto de resolução que será ainda discutido. Termino já, Senhora Deputada, terá ainda discutido nesta sessão legislativa, que tem como objetivo promover um amplo e profundo debate nacional sobre a necessidade de valorização do ensino profissional em profunda ligação com as necessidades de desenvolvimento económico e social do país, que diminua o número de alunos por turma nas turmas do ensino profissional, única forma de garantir um efetivo ensino técnico especializado, que garanta um regime de faltas, carga horária e de férias em condições de igualdade com os estudantes da via de prosseguimento de estudos, que garanta uma estrutura regulamentada de apoio à realização dos estágios curriculares, assegurando a todos os estudantes o pagamento das despesas de transporte, alimentação, alojamento e equipamentos, que se valorize os conteúdos curriculares do ensino profissional, designadamente na componente sociocultural e científica, que diminua a duração da formação em contexto de trabalho, que assegure a efetiva gratuitidade do ensino profissional e um modelo de financiamento assente no Orçamento Geral do Estado, que responda às necessidades de orçamento de funcionamento permanente, designadamente despesas com pessoal, despesas fixas de funcionamento, equipamento e apoio aos estudantes. Porque, de facto, sem contratos plurianuais e sem garantir a estabilidade de financiamento destas escolas e fazendo obedecer e corresponder regras que não se adequam com um calendário escolar, é, à partida, criar dificuldades que, para muitos, podem não ser obrigações, mas depois, para quem fica sem salário ao fim do mês, cria muitas dificuldades objetivas na sobrevivência destas famílias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava, então, a palavra à delegação da ANESPO para responder às questões colocadas.
Muito obrigado. Sim, há umas questões genéricas depois.
Em relação à pergunta sobre
quantas são as instituições envolvidas. No mapa do ano passado de gesto que nos foi entregue, depois de ser pedido ao, lei, ao abrigo da, da lei da, da LADA, que a gente tinha outra maneira de receber informação, mas foram fornecidos. Nessa altura havia um mapa com 16 entidades, incluindo a Fundação Alentejo. Na última reunião, em 28 de maio, que nós tivemos a Nespo, na Secretaria de Estado de Ensino Básico e Secundário, foi referido que estão em causa 11. Portanto, neste momento estão em causa 11 fundações com este problema. Quanto às... A sugestão da lei da comissão, para a Comissão de Finanças faz todo sentido e tomaremos providências nesse sentido. Quanto à questão dos contratos programacionais e não assinados, há variadas situações, poderão ser já aqui a seguir referidas. Há contratos que estão assinados com os cursos em funcionamento e a executar. E há formações já executadas sem contrato assinado. Portanto, há as várias situações, mas, no entanto, há até recebimentos de verbas transferidas, mesmo sem haver contratos assinados. Portanto, há as várias situações. O ano passado, nós assinámos os contratos no final de maio, com data de dezembro. Portanto, já estavam os cursos iniciados em setembro, estavam já na fase final do ano letivo, quando fomos chamados à assinatura dos contratos. Portanto, há procedimentos diferentes. Quanto à questão se é a única entidade, esse é um dos nossos argumentos, não é? De facto, este problema só se coloca com os contratos que passam pela DGEST. Há, nomeadamente, entidades que têm financiamentos da parte da Segurança Social e que não têm nenhum problema com as transferências, só na parte relativa aos alunos, que são colocados pela DGEST, pelo Serviço de Ministério da Educação, é que há a retenção de transferências. Só uma questão genérica importante também para esta argumentação, que é de facto uma questão interpretativa, e o problema aparece com a competência que foi dada ao Ministério da Educação no Orçamento de Estado de 2013, quando aparece mais extensivamente a redução, exceções à redução das transferências, e em que o Ministério da Educação recebe a competência para autorizar previamente, portanto a autorização para ser prévio, vinculativo, das transferências para as fundações. Portanto, e com essa autorização de 2013, foi-se pedir... Na administração interna. Finanças. Portanto, nas finanças tem que autorizar todas as transferências à administração pública e outros ministérios para fundações, não é? Portanto, para verificar naturalmente o cumprimento da regra estando na lei do Orçamento de Estado, e exceções que lá estão. Mas com essa competência de 2013, o que se está a fazer é uma repescagem às transferências e aos movimentos feitos nos anos civis anteriores. Portanto, é uma questão que nós não questionamos a legitimidade desse procedimento, mas poderá interrogar-se se há que fazer o apuramento daquilo que já foi executado nos anos civis e os orçamentos que já foram concluídos e cumpridos, não é? Passava aqui aos...
Senhores deputados, um dos nossos agradecimentos também por nos terem recebido e um esclarecimento muito rápido. Eu represento a Fundação Alentejo e a Fundação Alentejo tem, para além da formação profissional, portanto, que é conhecida, está a desenvolver formação vocacional. E é exatamente na formação vocacional que temos, portanto, 4 turmas em 2 ciclos de formação, já. Temos neste momento, por parte do Estado, uma dívida de 300 mil euros, correspondente às turmas que entraram em 2013-2014 e 2014-2015. O ciclo de formação que iniciou em 2013-2014 foi assinado o contrato, efetivamente, em junho do ano passado, portanto, praticamente no final do primeiro ano letivo. Relativamente ao 2014-2015, começaram as aulas em setembro e não temos contrato sequer assinado. Fomos convocados para assinar o contrato, todas as entidades, todas as fundações e outras entidades assinaram, todas as outras entidades assinaram os contratos, com exceção da Fundação, que lhes foi, portanto, pedido desculpa, mas que naquele momento não podia ser assinado porque não havia autorização da DGEST. Portanto, nós continuamos com DGEST Lisboa, portanto, porque a regional foi que nos convocou para assinar o contrato. Portanto, a questão que se nos coloca é, de facto, grave. E eu discordo ligeiramente da intervenção que o meu colega acabou de fazer. Independentemente de termos conhecimento e de sabermos que o legislador, como aqui foi referido pelos senhores deputados, tentou resolver o problema, portanto, no Orçamento de Estado, portanto, passado, o que é certo é que, efetivamente, o serviço público vem sendo prestado pelas escolas profissionais Exatamente, há 26 anos e há 17 anos nós tivemos que nos adaptar e criar as entidades proprietárias. E as entidades proprietárias foram da livre vontade de cada uma das entidades promotoras. As entidades promotoras tinham um contrato feito com o Estado português e o Estado português, portanto, assumiu responsabilidades perante estas entidades. Essas entidades transformaram-se nas suas diversas situações, portanto, que o nosso ordenamento jurídico permitia. Não é legítimo, no meu entender, e deixaria este alerta aos senhores deputados, que efetivamente, porque se transforma uma entidade que tem um património, que o adquiriu ao longo da sua prestação de serviços, que se transforma numa fundação, que passa a ser propriedade do Estado, num caso de uma extinção, neste caso concreto, com a nova lei das fundações, o património da fundação depende da autorização do seu primeiro-ministro. Logo, não podemos estar a atribuir e a tratar de modo diferente aquilo que é uma empresa privada, que está legalmente constituída e corretamente constituída, não podemos dizer que essa presta um serviço público e pode ser paga corretamente e a fundação não pode receber. Porque, como aqui foi dito, efetivamente, não se trata só de uma questão de dizer que é do ano letivo anterior. Isso é verdade. Ao fim e ao cabo, o orçamento é aprovado normalmente em dezembro e nós começamos as aulas em setembro. Mas atenção, é que não é só isso. É que nós temos trabalhadores com contratos de trabalho, efetivamente, com 20 e tal anos de serviço, e o que é que lhe fazemos? Estão em causa, concretamente, relativamente à Fundação Alentejo, 130 trabalhadores, 600 alunos. E a responsabilidade que a Fundação Alentejo assumiu perante as famílias, porque não é só perante os trabalhadores que nós temos que prestar contas e que temos que, efetivamente, lhe atribuir os subsídios. É também às famílias. E as famílias cada vez mais precisam. Portanto, senhores deputados, um pedido expresso. Sei que esta comissão tem feito o seu trabalho, tem feito um esforço significativo, junto dos vossos colegas, portanto, das finanças, por favor, ajudem a resolver, porque não é bem só um pedido, eu acho que é de justiça que os senhores deputados façam o favor de olhar para esta realidade, porque efetivamente ela pode originar. Neste caso concreto temos uma escola profissional que tem problemas, mas outras há que os podem vir a ter, e nós podemos aumentar significativamente o número de desempregados neste país. Basta que, efetivamente, as coisas não sejam resolvidas. Relativamente à questão, peço só desculpa, relativamente à questão da retroatividade, eu acho que isso é de uma gravidade tremenda. E como aqui foi referido, penso que não é necessário, nem será necessário, de facto, nenhuma lei para fazer retroagir. O que temos que ver é apurar responsabilidades de quem é que não consignou no Orçamento de Estado o pagamento dessas importâncias.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer facto de nos receberem, e eu subscrevo praticamente na íntegra aquilo que foi dito pelos meus colegas. Gostava, no entanto, de acrescentar apenas o seguinte: já falamos nas instituições, nas fundações, nos professores, nos salários em atraso. Eu queria lembrar também aqui os alunos, e a questão é esta: eu represento o Conservatório de Música da Maia, instituição que cobre uma lacuna em sede de ensino artístico na vertente da aprendizagem de música no município da Maia e na região do Norte, ou do Porto, do Grande Porto. E o que acontece é que, se esta entidade deixar de poder continuar a suprir esta lacuna, porque o ensino especializado de música não é de livre acesso, pelo menos em muitos locais deste país, se deixar de existir, os alunos deixam de aprender música. E é isso que nós queremos evitar, e acho que a nossa primeira preocupação, e tem sido sempre, é com os alunos. E é verdade, é um problema interpretativo, mas os problemas interpretativos resolvem-se. Estamos na casa onde se fazem as leis. Vocês, melhor que ninguém, podem resolver o problema interpretativo. Relativamente aos contratos de patrocínio, eu gostaria só de dizer o seguinte, e só duas situações. Em primeiro lugar, os contratos foram assinados, foram criadas expectativas, foram assumidas responsabilidades pelas entidades e o Estado não cumpriu. Mas vai ter que cumprir, porque ainda vivemos num Estado de Direito e há ainda mecanismos de lei que nos permitam exigir o cumprimento do Estado nos compromissos que assume. Em segundo lugar, nós ainda não temos contrato para o ano letivo assinado, para o ano letivo 2014-2015. Vamos ter para o ano? Vamos abrir turmas no próximo ano? Os alunos vão poder ter acesso ao ensino de música? São estas as questões que eu deixo, e que vos deixo também, e acho que nos devem preocupar a todos, porque o ensino de música é efetivamente importante. Muito obrigado, mais uma vez.
Rapidamente e em síntese, o seguinte, basicamente há quatro tipologias de problemas. Né? O das escolas profissionais com cursos profissionais em Lisboa, e que são três fundações, portanto, Setúbal, Monsenhor Alves Brás, teve um corte de 211 mil euros, e a Fundação António Silva Leal, que deixou de ser proprietária da escola profissional desde o dia 1 de janeiro, mas, portanto, tem o problema do passivo. É uma tipologia. A tipologia é as fundações que têm cursos vocacionais, como é o caso que foi refletido da Fundação Alentejo, e todas as outras fundações são nove proprietárias de escolas profissionais no continente de regiões autónomas, não têm problema nenhum, porque o financiamento vem por outros instrumentos. Já lá vamos. Depois, há outra tipologia, que são escolas de música, que tem aqui o caso da Maia, mas também Gaia. É outra situação concreta também, que está na mesma situação, com quem estamos também em diálogo. Já agora, portanto, é evidente que nós alargámos o universo a todas as fundações, neste caso não é associada à Neste, por razões óbvias, e, portanto, estamos a falar de um universo alargado. Temos uma outra situação, que é aquela que foi resolvida ontem, milagrosamente, que é a Fundação, o Instituto da Imaculada para as Pessoas com Necessidades Especiais. E pegando no tema das fontes de financiamento, o Instituto da Imaculada recebe crianças com necessidades especiais que vão mandadas pela educação, tem lá neste momento mais ou menos 30, cerca de 30, e pela Segurança Social. Com a Segurança Social nunca houve nenhum problema nos pagamentos, foi sempre com a educação. Portanto, que ontem, milagrosamente, pagou 12 mil euros e informou que os outros 60 mil que lhes queriam cortar já estavam na linha de pagamento. Portanto, são estas as quatro tipologias de situações que há. O número exato de fundações que têm na instituição são 9 ou 11, são 11 ou 15, nós não sabemos exatamente. Portanto, o nosso universo representativo da ANESP são quatro e foram aqui as quatro identificadas e juntámos outras entidades que, obviamente, têm este problema também. Portanto, quanto à questão do apoio comunitário ou não, efetivamente, as que é com apoio comunitário, mas é dinheiro público, na mesma, portanto, 85% de financiamento comunitário que é nacional. Nenhuma tem problema nenhum, são todas tratadas em pé de igualdade, quer dizer, a Fundação da Escola Profissional de Leiria, de Passos de Brandão, da Praia da Vitória, etc, etc, todas elas, a Fundação Alentejo, nos cursos profissionais, não tem problema nenhum. Portanto, os problemas foi quando se meteu, na Asneira, se calhar se meteu nos cursos profissionais e, portanto, está na situação que foi descrita. Portanto, nos outros, por exemplo, a Fundação Escola Profissional de Setúbal atua como agente externo, operador externo para o IFP, para o sistema de aprendizagem. Não há problema nenhum, o IFP paga regularmente, não paga todos os operadores. A Fundação, como nós escrevemos aí, a Fundação Monsenhor Alves Brás, Escola Profissional da Serviço de Ação Social, a sede é em Lisboa. Portanto, por ser em Lisboa, está a levar corte. Tem um polo no Funchal, é financiado pelo Programa Operacional Rumos no Funchal e é pago tudo integralmente. Portanto, quer dizer, até este nível é um bocadinho aquela história da mãe que foi ver a parada militar e disse: epá, está tudo com o passo desertado, menos o meu filho. Não é? Aqui é um bocadinho ao contrário, quer dizer, está tudo com o passo desertado, exceto esta relação de GestMec, é o único problema, a única situação disto que se coloca o problema.
Sim, sim, senhora deputada Ana Sofia Betancourt.
Peço desculpa. Bem, eu agradeço as respostas. A questão de perceber o universo é mesmo porque é importante para, se vamos querer fazer, de facto, alguma coisa, saber o universo do que estamos a tratar. E vos pedir que, pelo menos através da Comissão, nos fornecessem o máximo de pormenor possível, voltando a salientar que é importante a reunião com os nossos colegas da Comissão de Finanças e, objetivamente, eu acho que estamos todos, independentemente de estarmos em junho, mas estamos todos empenhados, acho que há, pelo menos aqui, uma vontade de tentar perceber o que é que se passou e tentar resolver esta questão interpretativa. Não é fácil, muitas vezes, resolvê-la e eu dei um exemplo de quanto foi a dificuldade. Mas empenhamento há da nossa parte para tentar esclarecer e da vossa, do ponto de vista de quem tem de lidar com este problema. Esperemos nós que, quão rápido possível, consigamos fazer nascer a luz aqui neste problema, que me parece que é uma interpretação.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Abusiva, na minha opinião.
Muito obrigada.
Uma questão que nós respondemos, que é a resposta das finanças. Nós mandámos às finanças uma proposta com duas soluções para o problema. Até hoje não tivemos qualquer resposta. Mandámos há três semanas para aí. E é igual, mandámos a exposição que mandámos para aqui, mandámos para as finanças, até hoje não tivemos qualquer resposta. Portanto, há soluções potencialmente do nosso lado fáceis de operacionalizar, desde que haja vontade nesse sentido.
Muito obrigada. Naturalmente, muito obrigada pela vossa presença e pela colocação do problema no devido local e espero então que sigam a sugestão também de ir ter com os colegas da CONFAP e naturalmente vimos que todos os grupos parlamentares estarão certamente empenhados para que esta questão, este assunto seja rapidamente resolvido e que as escolas continuem o seu percurso. Muito obrigada.